votar o projeto de resolução número 402 do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Pimentel. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, e permitam-me um cumprimento à juventude aqui nas galerias, presente na vossa Casa da Democracia. Vou falar sobre o nosso projeto de resolução número 402-15, que recomenda a racionalização, da Administração Consultiva do Estado. A existência de uma Administração Consultiva do Estado parece constituir matéria relativamente pacífica entre nós, pelo papel e importância que se lhe reconhece no reforço e aprofundamento da qualidade do nosso regime democrático. Os órgãos administrativos de consulta que caracterizam esta administração consultiva do Estado constituem uma importante forma de representação e participação das organizações da sociedade civil na construção e definição das decisões políticas e de produção legislativa, ao ponto de contribuir para aprofundar, qualificar e elevar o nosso regime democrático representativo para o patamar das democracias participativas. Não se trata, pois, de discutir aqui o papel e a importância desta administração consultiva do Estado, inquestionável para nós, mas tão só de saber do seu contributo efetivo, real, concreto, para a fundamentação, concertação e adoção generalizada de boas decisões políticas e legislativas. É neste plano que surge a nossa proposta de resolução, tendo em conta aquilo que foi a realidade denunciada pelo próprio e insuspeito Conselho Económico e Social, que dá nota da existência atualmente de mais de 400 órgãos consultivos do Estado, um acréscimo de mais de 79% desde 1996, data do relatório do SES elaborado precisamente sobre esta matéria. Ora, caros colegas, a existência de órgãos consultivos que não reúnem, logo, não funcionam. A multiplicação de órgãos com funções idênticas ou sobrepostas. O número elevado de órgãos consultivos existentes, que faz com que os seus eventuais interessados se esqueçam sequer da sua existência, quando não mesmo o próprio Governo, como aconteceu recentemente, com o anúncio da criação de um observatório para observar a mesma coisa que outro existente supostamente deveria observar e, porventura, não o fez. E o facto de muitos destes órgãos reunirem de forma intermitente e espaçada no tempo, ao ponto de pôr em causa a consulta e participação da sociedade civil organizada, visada com a criação desta administração consultiva, justificam a presente proposta de resolução no sentido do Governo proceder a um levantamento, atualização e racionalização destas entidades, de forma a que possam assim cumprir com total propriedade as funções consultivas e de participação que estão subjacentes à sua criação. O Presidente do Conselho Económico e Social, a propósito desta realidade da existência de mais 400 organismos consultivos, afirmava a certa altura, e passo a citar, em Portugal, contrariamente à lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, dizia ele que na administração consultiva do Estado Tudo se cria, mas nada se transforma. Que haja... Que haja, então, coragem para esta tarefa de transformação da nossa administração consultiva do Estado, a bem do nosso Estado de Direito Democrático Representativo e da qualidade da nossa democracia participativa que lhe está associada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da IEL. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Hoje discutem-se 4 projetos de resolução sobre a gestão da administração pública, mas nesta intervenção quero focar-me no projeto de resolução do Partido Socialista, que por si só é uma enorme contradição. Por um lado, o PS apresenta-nos um país na vanguarda da inovação, da modernização administrativa, resultado de uma revolução digital que nos últimos anos ninguém viu. Por outro, o Partido Socialista quer implementar melhorias que no tal cenário de vanguarda que aqui já nos apresentou, já deveriam estar implementadas. Mas como tantos outros exemplos, agora é que é. Senhores deputados, falemos do que é para qualquer cidadão lidar com a administração pública. Para pagar impostos, os serviços da autoridade tributária são o state of the art e servem de benchmark para outros serviços digitais. Mas para aceder, quando mais necessitam, a uma prestação social em consequência do resultado de uma junta médica, o mesmo cidadão espera anos. Isto diz muito das prioridades do Partido Socialista. Quando é para cobrar impostos aos contribuintes, o Estado é um Tesla. Quando esses mesmos contribuintes precisam de ajuda, o Estado é um 2 cavalos. Mais uma vez, temos aqui as prioridades do Partido Socialista. Mas não é apenas às pessoas que o Estado falha. É também às empresas, que enredadas em processos burocráticos ou por inércia administrativa, veem os seus projetos estagnados e os seus financiamentos comprometidos. Só quem nunca precisou da administração pública é que não conhece esta realidade. Linhas telefónicas sempre interrompidas, filas à porta dos serviços de atendimento para conseguir uma senha ou respostas que variam de funcionário para funcionário. Senhores deputados, para a Iniciativa Liberal, a reforma da administração pública e do seu modelo de relacionamento com os cidadãos é um tema sério e uma prioridade. E por isso, temos vindo a defender a simplificação de processos que permitam um melhor desempenho da administração pública, mais eficiente e célere nas respostas às necessidades das pessoas e das empresas e a eliminação da burocracia que apenas existe para justificar uma máquina administrativa predadora de recursos e geradora de clientelas que afasta o investimento privado na economia. São estes processos que contribuem para as falhas na saúde, na educação, no Estado Social, no urbanismo, na habitação, no ambiente ou na energia. E são estes processos que empatam as candidaturas a fundos europeus. Senhores deputados, a mais elevada carga fiscal de sempre tem de resultar em algum retorno para os cidadãos. É preciso resposta, em tempo útil, às suas solicitações. Para além dos chavões, como a digitalização e a modernização administrativa, no concreto, é preciso agilizar processos. Como aqui já disse, a burocracia não deixa de existir apenas porque se processa através de um ecrã ao invés de um papel. Senhores deputados do Partido Socialista, o vosso projeto de resolução esconde a realidade das plataformas digitais tão prometidas e que se encontram por implementar. Por exemplo, a implementação do Sistema de Informação da Organização do Estado, reformulado e compilado. Sem este, será que o Governo sabe mesmo como está organizada a sua administração pública e quais são as suas reais necessidades e qual é afinal o prazo com que podemos contar? Diria que sim, isto deveria ser a prioridade. Senhores deputados do Partido Socialista, este projeto de resolução pode servir o vosso número político, mas para fazer política a sério, para reformar, para gerir, é preciso informação. E até não nos opomos àquilo que recomendam, mas não contem com a Iniciativa Liberal para tapar os olhos àquilo que o Partido Socialista ainda não fez no domínio da transição digital e da modernização administrativa.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, caros e caras colegas. Queria saudar o PS pela marcação deste debate e pela apresentação de um projeto de resolução, do qual, a bem dizer, não há forma de muito mal dizer. Não há assim nada de mal para dizer no vosso projeto de resolução, mas também não há assim nada de muito bem. É uma coisa em forma de assim. E este é o problema. Estarmos aqui em 2023 a discutir modernização da administração pública, toda a gente concorda, ninguém acha que não deva ser modernizada, simplificada, mas não se está a ver, neste momento, um golpe de asa, uma decisão, uma proposta, uma recomendação ao Governo mais audaz para a modernização da administração pública, que teve no Governo passado um Ministério e que agora tem uma Secretaria de Estado. A questão não é tanto de hierarquia, a questão é de saber com que recursos vai fazer o que quer que seja que vocês estejam aqui a sugerir e do qual ninguém discorda. Ora, nós ontem tivemos aqui o Ministro das Finanças, até às 10 da noite, dizer, e ouvimos-lo dizer, que não conta com superávit no próximo ano. Só que se o Governo falhar com o mesmo desvio que falhou para este ano, vamos ter um superávit e não é pequeno. Portanto, o que é preciso é um compromisso político por parte do PS e do Governo para que esse superávit a existir, num marco orçamental que seja assumido desde já e que seja claro e previsível para toda a gente, significa uma coisa. Primeiro, apoiar os mais vulneráveis. Segundo, investimento público a aumentar. E terceiro, o Estado a reforçar a sua própria máquina e a administração pública. Sem esses recursos, vamos votar a favor desta resolução, mas pouco mais do que isso vai sair deste debate. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estão em discussão um conjunto de projetos em torno da administração pública e eu gostava de começar por fazer referência ao projeto apresentado pelo Partido Socialista. Perante as dificuldades com que os cidadãos hoje se encontram quando se dirigem um serviço da administração pública, dificuldades na marcação de um atendimento, dificuldades com longas filas de espera, atrasos significativos na resolução das questões que os cidadãos colocam, aquilo que podemos dizer em primeiro lugar é que a proposta que o PS traz aqui hoje a debate passa ao lado de todos estes problemas. Também passa ao lado de uma questão que é muito importante. Nós consideramos que o investimento na administração pública, o investimento nos serviços públicos é fundamental. É fundamental como elo de ligação aos cidadãos. Devem ser garantidos serviços públicos de proximidade e com qualidade. Consideramos que deve haver efetivamente modernização e inovação nos serviços públicos prestados aos cidadãos, a sua simplificação e acesso. Aproveitar todas as potencialidades que o plano digital pode proporcionar, sem com isso significar substituição de serviços públicos, porque os serviços públicos presenciais, esses sim são fundamentais para garantir essa mesma proximidade. Deve ser um complemento, mas este projeto passa também ao lado de tudo aquilo que é essencial, que é para prestar serviços públicos de qualidade e em proximidade, para assegurar a modernização e até a digitalização desses mesmos serviços públicos, são necessários trabalhadores. Não há modernização na administração pública, não há melhores serviços públicos que sejam prestados sem trabalhadores, sem a valorização do trabalho, sem a valorização dos trabalhadores. Esta é uma questão central e que a iniciativa do Partido Socialista passa completamente ao lado destas mesmas questões. E nós não podemos deixar de colocar estes aspectos que são absolutamente centrais. A senhora deputada fez referência a que a administração pública não pode ser abordada de forma parcelar. Pois foi exatamente isso que fez. Foi exatamente isso que fez, porque aquilo com que os cidadãos se confrontam são de facto dificuldades e um afastamento dos serviços públicos e a degradação dos serviços públicos que são prestados. E isso o Partido Socialista não faz uma única referência na sua proposta e na sua intervenção. E quando falamos de valorização do trabalho e dos trabalhadores, estamos a falar naturalmente de salários, estamos a falar de carreiras, estamos a falar de profissões, estamos a falar das progressões, todos os aspectos que os trabalhadores têm vindo a colocar e que o Partido Socialista e o Governo insistem em não dar resposta. Senhora Presidente, gostaria de fazer ainda duas referências breves às demais iniciativas que estão a debate. queria aqui constatar que, relativamente à iniciativa que o Chega traz a debate, aquilo que propõe quando refere o desperdício da administração pública, nós sabemos bem qual é que é o desperdício que o Chega se está a referir. Aliás, conhecemos bem, inclusivamente, o que é que chegou a propor a extinção do Ministério da Saúde. Faz referência de que a saúde é um exemplo claro de desperdício no setor público. Pois sabemos bem aquilo que defendem, que era